1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 2 a 4. Esse é o texto da nossa meditação nessa manhã. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 2 a 4, é a introdução da carta, é a saudação e ações de graças de Paulo pela igreja de Tessalônica. Diz assim a palavra do nosso Deus: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Graças a Deus por sua palavra, e eu quero fazer uma pergunta para vocês nessa manhã. Como saber se estamos no caminho certo como igreja? Eu acho que essa é a pergunta que todos nós sempre devemos nos fazer, né, como cristãos, como membros de uma igreja. Talvez você tenha chegado hoje aqui pela primeira vez, conhecendo aqui a Igreja Presbiteriana da Gávea, e aí você fica sempre assim: será que essa igreja é uma boa igreja? Será que essa igreja é de Deus? Será que esse povo que se reúne aqui está no caminho certo? Essa é a pergunta que nós fazemos, seja você aqui pela primeira vez, ou seja você um membro antigo já, histórico dessa igreja, de uma longa caminhada. É uma pergunta que nós devemos sempre nos fazer: estamos no caminho certo? Como saber se estamos no caminho certo? Quais são as características fundamentais de uma igreja eleita e amada por Deus? Como é que nós podemos identificar essas marcas de que somos aprovados por Deus? Deus se agrada de nós como igreja. Podemos, de cara, já reconhecer que nessa saudação paulina, ele já dá uma dica para a gente de três marcas, de características essenciais de uma igreja verdadeira. É a chamada tríade paulina. Paulo usa essa expressão diversas vezes nas suas cartas. Ele fala da fé, da esperança e do amor. Em diversos momentos, ele vai fazer referência a esses três elementos fundamentais, essas virtudes essenciais que fazem parte da igreja do Senhor: a fé, a esperança e o amor. E aqui, nessa carta aos Tessalonicenses, Paulo, ao saudar a igreja, ele dá graças a Deus. Ele faz as suas ações de graça reconhecendo que consegue enxergar e consegue se recordar nas suas orações dessas marcas da igreja do Senhor. Vamos fazer um panorama sobre essa igreja de Tessalônica. O ministério de Paulo em Tessalônica foi muito frutífero, apesar das perseguições e tribulações. Se você, depois, em casa, e eu vou passar um dever de casa para vocês agora, leiam em casa Atos capítulo 17, porque é nessa passagem que Lucas registra como que o Evangelho chega em Tessalônica. Você vai recordar que Paulo e seus companheiros estavam na segunda viagem missionária, e o plano daqueles homens era caminhar para o Oriente, para a Ásia. Eles tinham um projeto já elaborado, passaram pela junta de missões, passaram lá por diversas instâncias, e estava tudo certo, recursos providos para isso. Mas o Espírito Santo deu um caminho diferente para aqueles homens. Os apóstolos foram encaminhados para a Europa. E Atos 16 mostra quando Paulo, depois de eles terem sido impedidos pelo Espírito Santo de seguir para a Ásia, Paulo tem uma visão à noite, e ele vê um homem da Macedônia. Aquele homem diz: passa a Macedônia e ajuda-nos, passa a Macedônia e ajuda-nos. E os apóstolos, entendendo que Deus estava direcionando para aquela região, depois de orarem, eles caminham para a Europa, e a primeira cidade que eles entram na Europa é a cidade de Filipos. E o Evangelho é pregado aos europeus pela primeira vez quando Paulo, Silas, os seus companheiros de viagem, entram em Filipos e eles pregam ali o Evangelho. Eles acabam na prisão por causa do Evangelho. E a partir desse momento houve salvação naquela cidade, houve o início de um movimento do cristianismo naquela região da Europa pela primeira vez na história. E dali Paulo e Silas e seus companheiros são obrigados a sair de Filipos, depois de serem colocados em liberdade. Foi uma prisão injusta, foi uma prisão ilegal, mas eles são convidados a se retirar da cidade, e eles vão para Tessalônica, No capítulo 17 de Atos, nós temos a estada de Paulo e seus companheiros em Tessalônica. Ele começa a pregar 3 semanas seguidas na sinagoga da cidade, pregando primeiro aos judeus, como era a prática de Paulo. Há uma resistência muito grande ao Evangelho e Paulo prega para os gentios. Meus irmãos e minhas irmãs, a ação poderosa do Evangelho naquela cidade foi tremenda. Há uma revolução espiritual naquela cidade, a ponto de ficar caracterizado que aqueles cidadãos de Tessalônica abandonaram os ídolos. Paulo registra isso na sua carta, nessa primeira carta. Ele diz que eles renunciaram aos ídolos, eles abandonaram aos ídolos para viver uma novidade de vida em Cristo Jesus. E a igreja de Tessalônica passa a ser uma referência para aqueles, para todas as igrejas da Macedônia. Não é fácil a pregação do Evangelho naquela cidade. Vocês vão ver depois em casa, do dever de casa, Atos capítulo 17, quando eles contratam uns homens arruaceiros da cidade para acusarem Paulo e seus amigos, e eles entram na casa de Jason, e à força eles querem retirar os apóstolos, e no meio dessa confusão toda, eles são obrigados a sair da cidade novamente. Mas a semente do Evangelho é plantada naquele local, e ali nasce uma igreja, e uma igreja que passa a ser um exemplo, passa a ser uma referência para todas as igrejas na região da Macedônia e da Caia, pelo testemunho, pela firmeza, pela posição que esses irmãos assumem diante de Deus e diante da sociedade. Isso é reconhecido por Paulo quando ele escreve essa primeira carta. Então, feitas essas considerações, eu quero conversar com vocês nessa manhã sobre esse texto, e o tema que eu proponho é as marcas essenciais da igreja, as marcas essenciais da igreja, porque Paulo fala de 3 marcas essenciais nessa saudação. A primeira marca essencial é a operosidade da fé. Então, ele trata, nesse primeiro elemento, nessa primeira característica da igreja, da operosidade da fé. Não existe nenhuma crise de Paulo na sua teologia para conciliar fé e obras. Não há conflito para Paulo. A gente vai compreender o ensino de Paulo de que as obras seguem a fé. Nós não somos salvos pelas obras, nós não fazemos alguma coisa para sermos salvos, mas nós fazemos porque somos salvos. E nas últimas semanas nós temos exaustivamente falado de Hebreus capítulo 11, falando sobre a galeria dos heróis da fé. E vocês têm ouvido a série de mensagens as mensagens foram pregadas recentemente, nos encorajando a desenvolver a fé e nos mostrando que a verdadeira fé é uma fé que é acompanhada de boas obras. Não é uma fé estéril, não é uma fé teórica. Irmãos, a verdadeira fé não é o conhecimento de meia dúzia de verdades teológicas, que muitas vezes se pregam, se propagam, se alardeiam por aí, uma meia dúzia de verdades, mas que não estão acompanhadas de uma mudança de vida e de um testemunho de vida associado a essa fé, a essa realidade de fé. Paulo não tem problema com isso. Paulo sabe conciliar perfeitamente, e é por isso que ele usa essa expressão, operosidade da fé. Ele está querendo dizer aqui, e a palavra que ele usa aqui é trabalho, ergon, né? Operosidade é trabalho, ergon, e ele está falando sobre uma fé que envolve uma prática, ou seja, que envolve uma coerência entre o que se professa e aquilo que se faz. Ele está falando de uma fé que opera. Então, ele está falando do trabalho que resulta da fé. É essa a primeira marca essencial da igreja. O trabalho que resulta da fé, uma fé que redunda em trabalho. Fé é a aceitação da mensagem do Evangelho. Amém? Nós cremos no Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Fé é a confiança e dedicação obediente ao Senhor. Mas essa fé se expressa em ação. Essa fé se caracteriza por algo que envolve toda a nossa vida. Então, quando nós saímos por essas portas aqui, nós expressamos a nossa fé. Quando nós estamos no nosso trabalho, nós expressamos a nossa fé. No meio da nossa família, nós expressamos a nossa fé. Não dá para dissociar o que nós cremos daquilo que nós praticamos. A verdadeira fé afeta a totalidade da nossa vida, e é sobre isso que Paulo está falando. A expressão da nossa vida é uma liturgia. A expressão da nossa vida é uma liturgia. O presbítero Rui falou sobre liturgia aqui hoje, né? Falando, conduzindo esse tempo da liturgia. E você sabe o que significa liturgia? Serviço. Liturgia significa serviço. E quando nós afirmamos que a nossa vida deve ser uma liturgia, é que a nossa vida de fé, na realidade, na prática do nosso cotidiano, deve ser um serviço, primeiro a Deus. Então, quando nós estamos na nossa vida diária, nós estamos vivendo essa liturgia, esse serviço, primeiro ao nosso Deus, e segundo também ao nosso próximo, porque esse é o grande mandamento. O primeiro grande mandamento é amar o Senhor sobre todas as coisas, e o segundo, que Jesus coloca no mesmo patamar, é amar o próximo como a nós mesmos. Então, uma marca essencial de uma igreja amada e eleita pelo Senhor é a operosidade da fé, é uma fé que nos leva a servir, a uma fé que nos leva a uma vida litúrgica, uma vida que é caracterizada pelo serviço ao Senhor e ao próximo. Mas o apóstolo Paulo também acrescenta uma segunda marca essencial da igreja, e ele chama de abnegação do amor. Abnegação do amor. Veja, a verdadeira fé só pode operar pelo amor, meus irmãos. A verdadeira fé só opera pelo amor. Essa palavra abnegação, ela tem um sentido muito negativo para a gente. Quando você pensa assim, fulano é muito abnegado, o que vem à sua mente? Fulano é muito abnegado. Você pensa naquela pessoa que está sempre renunciando, cedendo, abrindo mão, não é assim, mais ou menos? Pelo menos na minha mente, a ideia de abnegação, é algo que tem um aspecto, pela própria tradução aqui desse português que nós temos, é uma negação, é uma renúncia. Mas não é bem isso que Paulo está falando. Talvez a melhor tradução seja esforço laborioso. Na verdade, ele está dizendo que esse amor, ele envolve um esforço, ele envolve um trabalho pesado. É isso que Paulo está dizendo na expressão que ele usa aqui e que é traduzida para nós como abnegação do amor. Paulo está dizendo que essa manifestação do amor requer um esforço, requer um trabalho, requer uma decisão da nossa parte. Amor não é sentimento. O amor hollywoodiano, sempre tem um fundo musical, aquele amor de Hollywood, isso contaminou muito o imaginário das pessoas. Mas o verdadeiro amor, o amor bíblico, o amor ensinado e pregado e vivido por Jesus, é um amor que decide, é um amor sacrificial, é um amor que entrega, é um amor que dá. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, lá no capítulo 13, aquele glorioso capítulo do amor, que todos já conhecem até de cor, já foi cantado, já foi musicado, ele diz lá no capítulo 13, versículo 3, o seguinte: e ainda que eu distribua todos os meus bens aos pobres, e ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Paulo está dizendo que a fé verdadeira opera pelo amor. Ele vai dizer no outro versículo: se eu tiver tamanha fé, capaz de transportar os montes, se não tiver amor, nada vai valer. Eu posso dar todo o meu patrimônio para as pessoas, para os pobres, eu posso dedicar a minha vida à caridade, eu posso entregar o meu corpo para o martírio, para o sacrifício. Mas ele está dizendo: sem amor, não valerá de nada, não vai aproveitar de nada. Então veja, esse amor é o amor que os cristãos devem demonstrar uns aos outros e também para todas as pessoas. Meus irmãos, nós somos chamados para amar os não amáveis. Nós somos chamados para amar os não amáveis. O amor não faz escolha, A gente escolhe. A gente escolhe, eu quero, Gabriel? A gente escolhe quem a gente quer amar. Mas existem pessoas que não são amáveis. Mas o mandamento do Senhor é amar os não amáveis também. Porque a questão não é de sentimento, mas a questão é de ação. A questão é de fé e de colocar em ação essa fé e viver esse verdadeiro amor. O ministério de Paulo em Tessalônica, nós já comentamos um pouco de Atos 17, ficou marcado por esse amor laborioso. Paulo, no capítulo 2 dessa mesma carta, ele vai dizer que ele ofereceu não apenas o evangelho, mas a própria vida. Está em 1 Tessalonicenses 2,8, depois você pode conferir, ele diz que eu entreguei não só o Evangelho para vocês, mas a minha própria vida. Esse amor é demonstrado nesse trabalho, nesse esforço, nesse labor. É um amor sacrificial que está disposto a entregar-se, mas não uma entrega simplesmente como nós vimos aqui em 1 Coríntios 13,3, mas uma entrega movida, motivada pelo verdadeiro amor. Então, a fé operosa se manifesta em obras de justiça, a primeira marca da igreja amada e eleita pelo Senhor. Mas essas obras de justiça são frutos de um amor abnegado, de um amor que é um labor, que é uma ação, né, esforço que caracteriza a vida cristã. Essa era uma marca de Tessalônica. Essa igreja virou uma referência para toda aquela região. As pessoas ouviam falar daquela igreja e falavam, realmente, essa igreja vive o amor. Realmente, essa igreja tem uma fé viva, uma fé operosa. E o que nós podemos trazer para nós hoje, irmãos, também, é que nós, como Igreja Presbiteriana da Gávea, também devemos e podemos viver essa fé operosa e esse amor abnegado, esse amor laborioso que o Senhor nos entregou. Nós também hoje somos chamados a viver essa realidade de amor e de fé que se evidenciam na prática, na ação, na vivência, na assistência, mas não apenas nisso, mas na motivação correta que o Senhor traz para nós. O terceiro ponto, a terceira característica que Paulo coloca aqui para a igreja de Tessalônica, reconhecendo-a como uma igreja amada e eleita, é a firmeza da esperança no Senhor Jesus Cristo. É a firmeza da esperança. Então, esperança para Paulo é uma confiança, uma expectativa, confiança de que Deus vai continuar a cuidar do seu povo. Essa é a nossa esperança. Deus cuida e vai continuar a cuidar de nós. Pensem na realidade da igreja de Tessalônica, pensem nas lutas que aqueles irmãos estavam enfrentando. É uma carta que você percebe que ela fala de sofrimento, que fala de perseguição, que fala de luta, de oposição, de hostilidade que aqueles irmãos sofriam na cidade e sofriam por causa do Evangelho. Eles sofriam a hostilidade daqueles que não confiavam na palavra. E veja, irmãos, a questão importante, né, na escatologia de Paulo é que ele tinha uma expectativa da volta iminente do Senhor. Isso é muito claro na teologia paulina, né? A parusia, a volta do Senhor, era algo muito vivo nos escritos de Paulo, e era algo muito vivo para a igreja naquele tempo. E você vai perceber que nessa carta aos Tessalonicenses, vou passar outro dever de casa, tá? Leia a carta toda em casa depois. A carta tem 5 capítulos, é muito rápida a leitura, e você vai perceber isso que eu estou comentando agora, você vai ver depois no seu dever de casa. No capítulo 4, Paulo vai falar sobre os últimos dias. Uma das ênfases dessa carta aos Tessalonicenses é a questão escatológica, é a questão dos últimos dias. E ele vai dizer para os irmãos lá no capítulo 4, que eles não devem ser ignorantes, eles não devem desconhecer aquilo e qual é a situação dos nossos irmãos que já estão em Cristo, aqueles nossos amados que já morreram, já partiram e agora estão com o Senhor. Havia uma dificuldade dessa compreensão naquele tempo. As pessoas não entendiam muito bem como é que ficava, qual é a situação de quem morre em Cristo e ainda não veio o Senhor. Porque, embora a teologia de Paulo e o pensamento da igreja naquele tempo fosse de que a volta do Senhor era iminente, eles aguardavam ali aquele retorno do Senhor, os anos estavam passando. Muitos cristãos foram martirizados, muitos foram mortos, os anos se passavam, e essa expectativa, muitas vezes, criava ali algum tipo de insegurança, de dúvida. Então Paulo vai dizer, nós não podemos ignorar sobre a situação dos nossos irmãos que já estão com o Senhor. O ensino de Paulo, então, nesse primeiro momento, no capítulo 4 da carta, é para explicar que a nossa firme esperança é que os nossos irmãos que já estão com o Senhor, eles estão guardados, eles estão seguros, eles estão no gozo do Senhor, eles estão já desfrutando da vida eterna que o Senhor prometeu. E ele diz que nós devemos entender isso, para não ficarmos entristecidos como os incrédulos. A vida cristã, irmãos, não termina com a morte. A morte não é o nosso fim. A morte não encerra a nossa vida. Paulo, quando escreve aos Filipenses, lá na carta aos Filipenses, no capítulo 1, ele diz que está em aperto. Ele fala, irmãos, eu não sei o que eu quero, porque eu sei, eu quero estar com Cristo, eu quero partir e estar com o Senhor, que é infinitamente superior. Lembra que quando Paulo escreve aos Filipenses, é uma das cartas da prisão, e Paulo está no corredor da morte. Paulo não sabe exatamente o dia em que haverá ali a sua execução, mas ele está aguardando com confiança no Senhor, nessa firme esperança. Então, ele vai dizer, meus irmãos, eu não sei o que eu quero exatamente, porque a minha vontade é estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. A palavra de Paulo é forte, é incomparavelmente melhor. Mas se viver nessa carne ainda me dá fruto na vida de vocês, eu prefiro ficar mais um pouquinho aqui. Eu quero ficar mais um pouquinho e servir ao Senhor e servir à igreja. Mas Paulo confessa, minha vontade, irmãos, é estar com o Senhor, porque é incomparavelmente melhor. Isso você vai encontrar em Filipenses, no capítulo 1, de 22 a 26, depois você pode fazer essa leitura. Quando Paulo fala aos Coríntios sobre a ressurreição, quando ele fala sobre a ressurreição em 1 aos Coríntios, no capítulo 15, ele diz que se a nossa esperança em Cristo, 1 Coríntios 15, 19, se a nossa esperança em Cristo, ainda não é esse texto não, esse é para o final, se a nossa esperança em Cristo se resume apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Ora, se a esperança cristã é só para essa vida, se a esperança cristã é comprar um apartamento, se a esperança cristã é comprar carro e adquirir bens, nós somos os mais miseráveis, infelizes de todos os homens. Mas muito pelo contrário, irmãos, a esperança cristã é a vida eterna. A esperança cristã, ela transcende essa vida. Por isso que nós somos o povo mais feliz dessa terra. Muito pelo contrário, nós somos, como o salmista diz, nós somos o povo mais feliz da terra, nós somos o povo da aliança, nós somos o povo do Senhor. Essa é a nossa esperança. A nossa esperança não se limita a essa terra ou aos bens desse mundo. A nossa esperança está no Senhor e na ressurreição. Se Cristo ressuscitou, nós também cremos na nossa ressurreição, e nós cremos que em breve nós vamos nos reencontrar com nossos amados. A gente sente saudade, eu tenho saudade de muita gente, você também tem, mas em breve o reencontro vai acontecer, em breve nós vamos encontrar, sabe? A palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas nós já podemos desfrutar dessa esperança viva, firme, e saber que vai haver o reencontro. Amém? Isso seja, irmãos, motivo de encorajamento, de consolo para nós. Nós sabemos em quem temos crido e nós esperamos confiantemente esse dia, esse grande dia em que haverá o reencontro. Mas Paulo dá uma outra ênfase também. Na sua escatologia, falando aos Tessalonicenses, ele também fala do dia do Senhor. Então, além de falar da condição dos nossos irmãos, que já combateram um bom combate e aguardam a ressurreição, ele fala que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Primeiro aos Tessalonicenses, no capítulo 5, Paulo vai trabalhar a questão do dia do Senhor. Eu queria que vocês lessem comigo aí o texto de 1 aos Tessalonicenses 5:8. Versículo 8 diz assim: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Olha a tríade paulina novamente aí. Ele fala da couraça da fé e do amor. Fé e amor. E ele fala do capacete da esperança da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, nesses tempos difíceis que nós vivemos, nesses tempos de desesperança que o mundo vive, que o mundo passa, né, com guerras e rumores de guerras, com situações, com maldade se multiplicando. É o que a gente tem visto do dia a dia, é a maldade. As coisas mais absurdas têm acontecido diante dos nossos olhos. A nossa esperança está no Senhor. A esperança da igreja é a vinda do Rei. A esperança da igreja é a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Paulo diz que nós somos do dia, nós somos filhos da luz. E ele nos chama à sobriedade. Ele nos chama a nos revestirmos das armas da luz. E as armas espirituais da luz são a couraça da fé e da justiça e o capacete da esperança da salvação. A nossa mente tem que estar guardada em Cristo Jesus. A nossa mente tem que estar voltada para esse momento em que o Senhor virá para nos buscar. Há uma viva esperança. Esse texto de Paulo aqui em Tessalonicenses, ele tem um paralelo claro com o sermão profético de Jesus de Mateus 24, porque ele fala do dia do Senhor como um ladrão. E é exatamente a expressão que Jesus usa. E lá em Mateus 24, Jesus fala assim: olha, se o pai de família soubesse que horas que vem um ladrão, ele vigiaria a casa e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Qual é a lição, qual é a ideia que essa metáfora traz para a gente? É uma exortação à vigilância, é uma exortação porque nós não sabemos quando vem o nosso Senhor, nós não sabemos que dia e hora Ele vem, mas nós sabemos que a sua vinda é certa. Mas, Marcelo, já se passaram mais de 2000 anos, já se passaram tantos e tantos anos que essa palavra foi dita, e cadê que Jesus não veio até agora? O apóstolo Pedro fala sobre isso, e ele diz lá na sua segunda carta, no capítulo 3, ele fala assim: meus irmãos, não retarda o Senhor a sua volta. O Senhor não está atrasado. Muitos dizem hoje: cadê o Senhor? Cadê a sua vinda? Pedro responde a esse questionamento e dizendo: Deus é misericordioso, Deus é compassivo, é longânimo, Deus está dando tempo para o arrependimento, Deus está dando tempo para que vidas sejam alcançadas pelo poder da palavra do Evangelho. E ele diz que, para Deus, essa noção de tempo não é a mesma que nós temos. Deus não está preso ao tempo. Ele diz que 1000 anos para o Senhor é como um dia. E ele não retarda a sua volta. Mas Pedro faz uma exortação interessante, lá em 2 Pedro 3,9, quando ele diz que nós devemos esperar e apressar a vinda do Senhor. É curioso, né, quando Pedro fala sobre apressar a vinda do Senhor, porque se Deus determinou o tempo certo para isso acontecer, como é que nós podemos interferir nesse tempo? Meus irmãos, a firme esperança nos leva a avançar e apressar a vinda do Senhor. Por quê? Não que a gente vai mexer no cronograma de Deus, isso é impossível, mas ao avançarmos, né, ao mesmo tempo que nós ficamos firmes diante das tribulações, ao mesmo tempo que nós resistimos às lutas e às tentações, nós avançamos. Como é que nós apressamos, segundo Pedro, como é que nós apressamos a vinda do Senhor? Pregando o Evangelho, testemunhando para todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vivendo essa realidade do Evangelho. É assim que nós, na visão de Pedro, apressamos a vinda do Senhor. Porque não é uma espera passiva. A nossa esperança não é passiva, nós não vamos sentar e cruzar os braços e esperar que o Senhor venha, não. Crendo na sua vinda e tendo essa firme esperança, nós como igreja vamos avançar, nós como igreja vamos proclamar a boa nova, o Evangelho. Ele vai mostrar que não é uma postura passiva, mas nós devemos caminhar, avançar em direção ao Senhor, aquele que vem. Nós devemos avançar pregando o Evangelho em todo o mundo e que o reino de Deus seja anunciado em toda a terra, para que venha o fim, para que venha o que o Senhor determinou na sua palavra. Paulo arremata o grande capítulo da salvação, agora sim, 1 Coríntios 15, 58, pode aparecer aí na sua tela. Paulo arremata o grande capítulo da ressurreição com uma exortação para a gente. Eu vou caminhar para o final com essa palavra, quando ele escreve aos Coríntios, 1 Coríntios 15, 58. Ele acaba de falar sobre a ressurreição, ele acaba de falar sobre esse grande momento da história, esse momento em que nós seremos transformados, os mortos em Cristo ressuscitarão, nós teremos nossos corpos glorificados e haverá uma reunião gloriosa, celestial, né? Nós habitaremos novo céu e nova terra. Diante disso, irmãos, Paulo diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Diante da gloriosa realidade, da firme esperança que nós temos, da ressurreição dos mortos, nós somos convocados a nos mantermos firmes, constantes, inabaláveis, abundantes no serviço do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. O nosso trabalho no Senhor não é vão. Por mais que você pense que ele é desprezível, ele não é desprezível, o Senhor sabe de todas as coisas. E assim como Jesus diz no Evangelho, ele vai perguntar, quando é que nós fizemos isso para você? Quando é que nós visitamos você preso? Quando é que nós te vestimos e você estava nu? Quando você fez para algum dos pequeninos, você fez para mim. E essa é a realidade do Evangelho. Paulo nos exorta, como igreja, para nós sermos firmes, inabaláveis, constantes, abundantes na obra do Senhor. Irmãos, nós não estamos aqui buscando qualquer tipo de prêmio, de recompensa, porque nós sabemos que somos salvos pela graça. Mas Deus é maravilhoso. Juntamente com a salvação, Ele também nos coroa de todas as bênçãos espirituais. Há uma promessa de coroa da justiça, coroa de glória, Deus tem prometido para nós, e nós cremos nessa palavra. Não vai ser um julgamento segundo o nosso critério, não vai ser segundo nós esperamos e imaginamos, mas vai ser segundo aquilo que Deus determinou nos conceder na sua glória. Como igreja do Senhor, nós precisamos apresentar essas marcas, as marcas de Tessalônica, as marcas essenciais de uma igreja que é amada e eleita pelo Senhor. Quais são as marcas? Vamos lembrar? A operosidade da fé, um amor abnegado, a abnegação do amor, e a firme esperança, a firmeza da esperança no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nós, como igreja, possamos a cada dia sondar o coração e, no Senhor, diante do Senhor, colocar as nossas vidas para que essas marcas sejam identificadas em nós, para que essas marcas essenciais do Evangelho e da igreja sejam encontradas na nossa igreja. E nós, como cristãos, individualmente e no corpo, podemos expressar e manifestar que nós somos amados e escolhidos pelo Senhor.